Olá, galera. Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 67. Edição 67 do podcast 45 minutos, a gente gravando aqui por volta quase às 10 horas da noite do sábado. Sábado que antecede as eleições de 2014, pelo menos o primeiro turno das eleições de 2014. É um momento de muita seriedade para o país, né? E um fim de semana de vitórias e derrota para o futebol pernambucano. Na Série B, pela Série B, o Santa Cruz na sexta-feira venceu a equipe do Boa Esporte por 3-0, com gols do Wesley, Danilo Pires e Léo Gamalho. O Náutico, provavelmente na melhor apresentação do time na Série B, venceu a equipe do Avaí por 2-0, com gols do Tadeu e do Bruno Furlan. E no sábado o Sport perdeu para a equipe do Corinthians por 3-0. Sétima derrota consecutiva do Leão em partidas fora de casa.
Ô Celso, eu acho que também vale colocar no plural derrotas de Pernambuco, porque o Central foi eliminado, né? Cássio acompanhou o jogo atentamente.
Dramaticamente.
Eu vi no rádio, porque ia ter transmissão na televisão pela TV Criativa, mas eu acho que Itabaiana não foi muito fácil, não, de arrumar uma conexão decente, porque tem que... Não, eles têm que arrumar uma conexão decente lá no estádio, o estádio Presidente Médici. O Confiança é de Aracaju, mas está jogando no interior. Mas, enfim, 1-1, levou um gol com 58 segundos. O Central levou um gol com 58 segundos, aí tinha que virar, já não tinha mais pênalti. Era só vencer por qualquer placar e avançar. Jogou melhor no primeiro tempo, conseguiu empate num gol contra, marcado por Glauber. Aí, Glauber, do Confiança, né? Pra não, ninguém ter... E no intervalo, eu acho que o Humberto Santos deve ter sido uma preleção histórica, velho. Galera, isso aqui é pra mudar a vida de todo mundo. Mudar a vida do Central, da torcida. Tem uma cidade ouvindo a gente. O presidente do Central tava na arquibancada. Mas acabou que o Central não fez nada no segundo tempo. Assim, foi uma atuação... Assim, acompanhando a transmissão da Rádio Jornal do Caruaru.
Como é que você chegou à conclusão que a pré-eleição de Humberto foi?
Não, eu imagino, porque assim, era 45 minutos e um gol. Eu até falei na redação, meu amigo, eu tô imaginando como 45 minutos e um gol, aquilo é um monstro. Né? No vestiário deve ter dado a pré-eleição fuderosa. Mas o time acabou, não repercutiu muito bem em campo. A patativa não
foi lavada.
Foi maldita. Uma pena, porque, pra tu ter ideia, aí no final foi Série D, tem uns negocinhos que são 5 minutos de acréscimo. Dos 5, 3 não teve jogo porque as bolas sumiram. Olha o que o juiz fez.
Acabou o jogo.
Não, deu mais um. Mas sumiram 3. Em 3 minutos. Em 5 minutos de acréscimo, 3, jogo parado por falta de bola. Quando uma bola apareceu, o juiz deu mais um minuto. Ora, aí no primeiro lance, o jogador do Confiança caiu.
Cássio, agora a gente pode voltar a falar do Central em 2015, né?
Porque 2015?
Não, acabou o ano, né? Acabou.
Ah, morreu. Não, 2015 não, depende do Pernambucano.
Mas você não vai comentar aquela, o Galeto, né?
Não, veja. O Galeto vai na Série D. Pelo formato do Pernambucano, com o Salgueiro firme na terceira divisão e agora já nas quartas de final para um mata-mata do acesso, o Central, na verdade, o turno que tiver, que não vai ter o Santa Cruz, que vai ser essa proposta, que talvez nem passe, mas quiser que passe essa proposta, o turno dos intermediários já vale as duas vagas na Série D. Então, no caso, e se começar em final de dezembro, como foi o último ano, o ano Central não acabou muito, então.
Então, senhores, vocês já estão vendo que o programa está lotado. Antes de a gente começar o programa já começou.
Mas, professor, você chamou o Central, falei, pensei que estava liberado.
Não chama o Central com Cássio, desabafo é grande.
Eu não estou fazendo nenhuma queixa, não. Só estou mostrando para
o nosso... Eu ia comprar ouvinte a camisa, eu falei, se tirar hoje...
Porque... A gente já estava programando em Caruaru, né?
Não, mas eu tenho falado para o João, que a gente escutou. Eu disse, se tirar o Confiança nessa buscada, porque era uma buscada, eu compro a camisa.
Eu descobri que o Central está empatado. Só dizendo que eu acabei de chegar. Estava terminando as coisas lá no Super Esporte. E eu vi o quanto esse rapaz sofreu. Torcendo pro...
No rádiozinho. No rádio, mas faz tempo, inclusive, foi até bom pra testar, João, alguma coisa. Faz tempo que eu não via jogo pelo rádio. Porque eu tenho certeza que o jogo foi uma merda. Mas no rádio, meu amigo, é emocionante demais.
Eu descobri que o Central tinha empatado quando eu vi a tuitada no de Lucas Fittipaldi, que hoje tá no Globo.com, né, pra Cássio. A BR-232 tá chamando.
Tava chamando. Falou, foi...
Antes que começou o programa, de fato, só uma coisa. O Central é tão... Miserável, que botaram um telão lá no Lula Lacerda pra passar o jogo, pela TV Criativa. Deu pau, não teve, passou o jogo, não. É um azar desgraçado.
Pois é, senhores. E o podcast número 67 já vai começar, mas antes de começarmos a falar mais de futebol, vamos falar rapidamente da nossa parceria com o Village Hotel lá de Porto de Galinhas, porque o fim de semana do Dia das Crianças está chegando e tem aquela super promoção, né, Rafa? Do fim de semana do Dia das Crianças. Fim de semana não. Vai cair que dia? Dia 12.
Dia 12 é um domingo.
É um domingo.
É, então tá, mas certo. Do dia 9 ao dia 12 vai estar o pessoal do circo do Sítio da Trindade.
Eita, tu mandou o link, né?
É.
Inclusive, o link do vídeo da música do Quati, né?
Do Quati.
Vamos twittar depois para o pessoal ver.
Para tu me assistir,
vou é engraçado, velho.
Por sinal...
E com cerveja aquilo fica maravilhoso.
Por sinal, um ouvinte da gente, Bruno Alencar... Tá lá, meu amigo.
É mesmo, né? Preocupação nenhuma.
É.
Colocou uma foto assim, ó. Jovens, o esporte perdeu. Sem estresse por aqui. Colocou a fotozinha do Village.
É, rapaz. Então, o Bruno Alencar, é?
E deu testemunhal dele. Ele falou o seguinte. Ele até falou que não viu o jogo porque disse que a Serva tá gerando a alta lá. Disse que ele se deu férias do esporte.
Eita.
Aí depois o Bruno fala. Sem H-Menon. Primeira qualidade. Melhor custo-benefício de Porto.
Mas é, pô. Você for, você vai ver que a gente não tá tirando onda, não. Aqui não dá conversinha, não.
Rapidinho.
É, exatamente.
João tá de folga semana que vem, não?
Não, trabalho no domingo. Eu tô esperando no fim de semana cheio, não, vazio, né? De trabalho, pra ver se dou um pino lá. Tô merecendo.
Tá merecendo. Você merece, inclusive você e Priscila, né?
Merece.
Vocês merecem.
A gente merece.
Pra vocês falar também pros nossos ouvintes, né? Compartilhar essa alegria aí. É, João tá grávido de novo.
De novo. Aí. Então assim, o Village que tem essa, vai ter brincante aí, se prepara, meu amigo. Daqui ao ano que vem,
é barulho.
Duplica aí esse negócio.
Carroça foi?
Não, carroça não, né, João?
Por enquanto. Não é carroça agora, meu
bateu,
amigo.
Bateu de carroça.
Vai,
carroça
se aí. Bater carroça agora, a gente vai ter que gravar esse podcast todo dia pra ver se ele.
Pois é, galera, então é isso aí, o podcast 67 vai começar, lembrando que no fim do programa sortearemos mais uma camisa do Santa Cruz, né?
Exatamente.
Oferecida uma semana pra vir pegar.
Uma semana, né?
Uma semana, se não, acabou, porque um dos tricolores que venceu.
Vamos dar um prazo.
Antiga, dá um prazo, podem dar um prazo aí.
Vamos dar um prazo, ó, um dos tricolores que ainda não
que não pegou a camisa do...
O nome tá fácil?
Ele ouve o programa passado. Ah, só que é meu filé aqui.
Pois é, então é o seguinte. É,
tá no final, eu vou até adiantar. Tá no final do programa passado o nome do vencedor.
Pronto, o nome do vencedor tá no final do programa passado. Confira lá. Velho, a gente vai dar o prazo pra você até quarta-feira.
Quarta-feira,
é isso, justo.
Terça.
Terça?
Terça.
Terça, é. O Santa joga terça?
Joga. Então você, companheiro, tem até terça-feira.
Se não, volta pro
sorteio. Se não, a camisa volta pro sorteio. E eu tenho certeza que nossos ouvintes, pelo menos os tricolores, não vão
avisar,
né?
E nem vão avisá-lo. Então, ouça.
Pois é, galera. Então, no fim do programa, a gente vai sortear mais uma camisa do Santa Cruz. É, senhores, o Náutico, na minha opinião, fez o melhor jogo do Timbu nessa Série B.
Um dos melhores. Confesso que eu não lembro de tantos jogos assim do Náutico assim.
É só lembrar que tá jogando pra cá.
É. Mas certamente foi um dos melhores, é inegável. O time do Náutico foi todo certinho. Eu chamei o Náutico de copeiro. Foi um time copeiro, né? Jogou só no contra-ataque e teve muitos contra-ataques na partida.
Eficiente.
Lá atrás, contou com a atuação muito boa de Júlio César, porque o Avaí teve suas chances, sim. Mas time copeiro é isso, meu irmão. É ter um goleiro que segura a bronca uma vez.
Eu tô falando isso porque a impressão que eu tive é que foi menos aperreio do que a vitória sobre o Ceará.
Não, eu acho que o Náutico...
A excelente vitória sobre o Ceará, mas eu acho que foi menos aperreio.
Teve, porque 2-0 assim, foi abrindo no final da partida. E ali o Avaí chegou algumas vezes. Agora, o Náutico ficava com a bola durante muito tempo. Mas tomou alguns sustos, mas fez sim uma boa partida. E diria assim, como você falou, se disse a melhor, eu diria uma das melhores partidas do Náutico.
Eu diria que o Náutico fez uma partida segura. E muito pelo sistema de marcação. Assim, eu elogiei muito, eu fiz a matéria pelo Super Esporte. E assim, eu elogiei muito o sistema defensivo e a dupla de zaga do Náutico, que hoje realmente foi muito segura. E aí eu vou.
O goleiro, né?
Tá gravado. Eu vou elogiar aqui. O William Alves fez uma grande partida. E o Renato Chaves também.
Ganhou a posição?
Por enquanto, sim.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Tá. É a primeira vez que o técnico Dado Cavalcante consegue repetir uma escalação.
Não ganhar alguém do G4 também, né?
E também de ganhar alguém do G4. Mas o Dado falou, Dado destacou uma coisa, quando a gente questionou ele sobre isso, ele falou, velho, ó, quando eu ganhei do Ceará, o Ceará tava no G4.
Sem dúvida.
Por que a gente não considera?
Não, aí eu considerei, eu passei a considerar.
Acho que é pra considerar.
Aí eu passei a considerar.
Eu nem ouvi essa.
É porque eu não lembrava, porque eu tava de férias quando o Náutico venceu o Ceará e eu não acompanhei ali aquele momento. É, foi só uma informação que começou a rodar ali entre os setoristas do Náutico e eu assumi que
estava certo. Na verdade, teve um erro geral, então.
Dado está correto.
Mato falho da galera.
Não foi um erro geral, foi já só. A matéria, até porque eu que ajudei essa matéria, é a seguinte. Do atual G4, o Náutico não tinha ganho de ninguém.
Do atual G4.
Não, mas na matéria eu deixei isso claro, que do atual G4, o Náutico não tinha vencido nenhuma das equipes.
Mas aí eu vou fazer leitura de dados. Para aí uma coisa que eu costumo falar assim, de não criar estatística.
Estatosca.
Não seria de certeza, não, é só não criar. Eu acho assim, eu tava pensando o tempo todo que se falava que era...
Nunca havia vencido nenhuma equipe do G4, né?
Então, se está na matéria, então na verdade
é que não leu. Porque Dado falou o seguinte, tudo bem, eu nunca venci nenhuma dessas equipes, o Náutico nunca venceu nenhuma dessas equipes desse G4. Mas, quando a gente venceu o Ceará,
eu só dei um contraponto. E basta, isso é uma polêmica...
Semana que vem, vai ter vencido duas já.
Pois é.
Aí o que acontece? Agora a matéria também, quando eu fiz, estava tirando as férias de Celso, de que o Náutico não tinha perdido para nenhum time do Z4, não perdido nem pontos, também não reclamou. O que aconteceu? Foi duas matérias de secada, né? Porque empatou com a Portuguesa lá e quebrou o tabu hoje.
Olha aí.
Só voltando pro jogo, do jogo de hoje. Porque eu tenho elogiado o sistema defensivo.
Eu só queria que a gente lembrasse da pergunta, que foi se há relação da repetição da escalação com o bom futebol apresentado.
Eu acho que, assim, ajuda, mas o que é mais evidente é que o Náutico joga, da melhor forma que o Náutico consegue jogar, é com esse esquema com três atacantes. Com Tadeu, centralizado, Crislã e Sassá. E no meio, um meia só, que no caso o Vinícius. Com essa formação, o Náutico fez as suas melhores partidas com o Dado. O Náutico era um time antes do Dado e outro time depois que o Dado assumiu. Depois que o Dado assumiu, logo no início, ele começou a usar esse esquema.
Isso.
Três atacantes com o Vinícius ali.
Manteve.
Aí depois, como o Canhete entrou bem em alguns jogos, ele modificou esse esquema para lá com dois meias. O time caiu um pouco em produção. Aí depois, no jogo contra o Vasco, ele foi a primeira vez que ele jogou com três volantes, e até defendia essa escalação na época, só com meia, mas com três volantes, e depois o time jogou até bem, mas perdeu o jogo, e depois ele voltou a atuar com um esquema que eu gosto.
Dois volantes, um meia e três atacantes.
Eu acho que essa repetição dessa forma de jogar é que eu acho interessante, assim, e ficou, tá bem claro, até pelos resultados, que é a forma que o Náutico melhor se apresenta.
E Tadeu, que é tratado com críticas e com ironias, muitas vezes,
justo,
por nós,
né?
Inclusive.
Rapaz, mas da época
do jogador Dado, decisivo.
Ele é o mais regular, mas extremamente regular.
Mas é isso que eu tô defendendo. Quando eu defendo três atacantes, é com Tadeu, porque Tadeu, por mais grosso que seja, ele consegue perder zagueiros, e o gol que ele fez hoje é o tipo gol feio,
mas
doloroso, mas gol de centroavante.
Eu só queria, o Náutico, a partir do que o João falou, de ter testado os dois meias, mas ter começado a dar mais certo quando foi para os três atacantes. Isso ocorre num momento paralelo onde o mesmo sistema no Sport está caindo.
Verdade.
Aí eu digo, pô, então assim, porque o problema não é o sistema, você nota-se que não é o sistema, porque começou a dar certo com um e com o outro já não está fluindo tanto.
O Sport fluiu a temporada toda.
Sim, mas não está mais nesse momento.
Eu tenho uma linha de raciocínio.
Em algumas rodadas já.
Quando a gente for tratar do Sport, a gente entra mais a fundo.
Mas não era para traçar. João, isso é um paralelo. Porque eu tô sendo bem específico assim. É o mesmo sistema, mas, por exemplo, o João defendendo com um e eu já achando que com o Sport esse sistema
já estou, né?
Nesse momento talvez já não seja...
É, pode ser. Eu acho que... abreviada, assim, depende de situação para situação, inclusive de elenco para elenco, mas eu acho que dá para a gente discutir essa questão melhor quando for falar do Sport, porque aí a gente vai fazer o contraponto.
Exatamente. Né? Só para não fugir do tema. O que a gente nem costuma fazer aqui no podcast. Só voltando pro jogo de hoje, que eu tenho elogiado o sistema defensivo, você falou, depois falou da questão do, da repetição do time, e eu acho que o Náutico jogou de maneira inteligente hoje. Jogou, não é aquele negócio, jogou por uma bola, o Náutico encarou o Avaí de
da
boa,
maneira correta,
sem medo, sabendo que só a vitória interessava, porque muitos alvirrubros que ainda esperavam, que ainda sonhavam com acesso, depositavam esse sonho nesse jogo, porque se o Náutico perde esse jogo, aí, assim, até os mais otimistas talvez jogassem a toalha. Ganhou e ganhou bem, jogando com inteligência, jogando pra cima, jogando... no segundo tempo, por exemplo, o único momento que o Náutico tomou sufoco, que foi até que se lembrou isso, que o Náutico tomou sufoco, foi dos 30 ao final do primeiro tempo. Tomou ali um sufocozinho, o Avaí perdeu uma bola de cabeça dentro da área, teve quatro boas oportunidades. Mas no segundo tempo, o Avaí, jogando em casa, foi pra cima, mas o Náutico controlou o jogo. O Náutico perdeu um gol de cego com o Paulinho, da pequena área que... Vinícius fez uma jogada, podia ser aquele gol que... Aquele jogo, aquela...
De cego, lance, não, você... de cego não, que eu acho que até ofende, cego. Eu acho que é...
Perdeu um gol feito.
Perdeu um gol feito.
É, o que eu quiser é um ditado que se usa.
Porque tem déficit visual, que joga a bola.
Que joga a bola
e até aquele gol ali.
Perde não. E assim, mas assim, foi aquele lance de... Assim, é pra matar o jogo, e não matou. Mas mesmo assim, o Náutico não se desesperou, o Náutico controlou o segundo tempo. Então assim, pra mim foi... Não diria que foi a melhor partida, mas foi a atuação mais segura do Náutico que eu vi.
E o que me surpreende, e aí é realmente um dado impressionante, é que por mais que se vislumbrasse uma melhora do Náutico com a chegada de Dado, e por mais que tenha tido algumas oscilações e algumas derrotas no meio do caminho que distanciaram o Náutico do G4 a ponto de haver quase um consenso de que o Náutico estava enraizado na zona intermediária de classificação, mas quando a gente vai para a ponta do lápis, o desempenho de Dado à frente do Náutico é de 63,8%.
Nenhum time na série B tem isso.
Exatamente, é acima do da Ponte Preta, que é o líder, e tem 61,7%. Então, assim, é uma transformação que não me parece ter outra explicação tão direta quanto o próprio treinador. Em um podcast anterior, eu levantei que a entrada de Júlio César no gol também acabou trazendo o equilíbrio que o Náutico precisava. Talvez não debaixo dos paus, assim, como goleiro apenas. Mas você fala
em relação à liderança, né?
É o único jogador com carimbo de Série A no elenco do Náutico.
Exatamente. E conseguiu. Um jogador desse dá uma transformação.
Verdade.
Um jogador desse traz uma transformação, além de estar fazendo seu papel de goleiro muito bem feito. Como foi falado aqui, ele foi uma das peças importantes hoje. E não é por defesa milagrosa, é por segurança, é por sair na bola, é por discutir com o árbitro. Teve um lance que ele chamou a responsabilidade, uma possível falta em canhete na entrada da área, que o juiz deixou passar. E no lance seguinte, o Júlio César foi pra cima do árbitro, peitou, levou até amarelo. Mas, pô, falta isso.
Falta. E isso motiva quem tá acompanhando a partida, quem tá dentro de campo.
E vai dando um perfil mais
respeitável,
mais respeitável ao Náutico. E do pouco que eu não pude ver com muita atenção os jogos hoje, vi minutos das partidas, né, porque eu estava aqui no diário no fechamento geral, então muita pesquisa eleitoral saindo, fui reconstruindo textos do Caderno de Política, mas vi um bom pedaço do jogo do Náutico, vi até mais do jogo do Náutico que o jogo do Sport. E me chamou a atenção justamente a estabilidade na marcação, que já foi falado aqui, João tocou, é exatamente isso, o Náutico foi muito seguro. E também me chamou a atenção o seguinte fato, vendo aqueles dois times se enfrentando, não havia diferença técnica mesmo, e até de organização dentro de campo, tão perceptível assim para estar o segundo colocado
e o sétimo.
E hoje sétimo, né, entrou em campo como oitavo.
Mas tem um porém aí também, é a diferença do time que está frequentando o G4, como o caso do Avaí, como o caso da Ponte Preta, não, é a regularidade. Exatamente. Com que ele faz apresentações como essa. Essa é a diferença.
Essa não, essa foi até uma oscilação foi negativa.
Não, dele, né? Como a que o Náutico teve.
Melhor. Né?
Foi isso que eu quis dizer. É, tem mais regularidade. O problema do Náutico é que o Náutico oscila bastante e com Dado...
Está oscilando bem menos.
Está oscilando bem menos.
Essa oscilação do Náutico ao longo do campeonato... É porque é o campeonato todo.
Isso.
Começou com o Lisca, depois com o Sidney, que foi trágico, e o Dado. Assim, até os números que Fred mostrou aqui, mostra que com dado não oscila tanto assim não. Oscila bem, assim, vai pra cima, não oscila. Ele mantém uma 63% de aproveitamento. É um bom aproveitamento.
Excelente aproveitamento.
Com o mesmo elenco. Sim. É que tá a transformação. Não chegou nenhum contrato. A única coisa que ele mudou no time, ele mudou as peças, mexeu com as peças que já tinha no grupo. Não chegou ninguém de fora. João Ananias é um, talvez, um símbolo da transformação.
Que, né? Muitas vezes o comum é isso não dar certo, né? Você trocar de treinador e essa mudança não surtir um efeito, o efeito desejado. É o mais comum. Quando você está trocando de treinador e não muda de elenco. Agora, esse ano aqui em Pernambuco a gente teve dois exemplos que contrariam isso aí, né? Foi o Sport de Eduardo e o Náutico de
Dado. Agora, uma coisa que aí tem que se colocar na discussão é o seguinte: o Náutico ganhou o jogo. Esse jogo jogou bem, diminuiu a diferença pro G4 e tem dois jogos em casa, sequência. Terça-feira contra o América Mineiro e sábado contra o ABC. Ganha esses dois jogos. Volta
plenamente
pro... vencíveis.
Vencíveis.
Ganhando esses dois jogos, volta pro jogo ou não?
É por isso que é bronca, velho. Você cravar e não sair
mais. Hoje, olha quem tá falando, é o cara que mais gosta de prever o futuro.
Eu tô dizendo que isso é complicado. Não tô dizendo que isso
é complicado. É inegável que se o Náutico vencer os dois jogos, o cenário do Náutico... Porque o Náutico vai vindo de quatro vitórias seguidas.
Mas por isso que não precisa, por isso que não precisa falar que se vencer os dois jogos. Porque os jogos são em casa, a tendência do torcedor do Náutico é esperar um resultado positivo nessa partida, até porque não tem nenhum nada do outro mundo. Tem no América Mineiro, que é um pouco mais forte.
Nem é, então, mas tá... Agora foi pra Marola.
Agora voltou...
Pra Marola.
É, mas é vencido.
Mas então, exatamente.
Pra vencer.
Mas o
Náutico é favorito. E tem uma obrigação.
Eu só tô querendo antecipar o resultado, em vez de dizer que se vencer os dois, voltaria. Eu acho que essa vitória é a vitória de quem voltou. Agora, não é que o Náutico tá na briga, não. O Náutico tá na briga com uma certa distância, mas tá. Não tá, por exemplo, dá pra você consegue dizer que o Náutico tá na briga. Hoje você não consegue dizer que o Santa Cruz tá na briga, mesmo com o Santa Cruz tendo vencido. Que até que eu escrevi sobre
o Santa Cruz, a vitória tá tardia. 4 pontos a menos que o Náutico e um jogo a menos.
É a velha muleta, né?
A muleta tá demorando. Mas que também vem tendo uma evolução desde a chegada do Canindé.
Mas o Náutico vai pra dois jogos em casa, o Santa vai pra dois fora.
Exatamente. O Santa vai pra sequência
duríssima. Então, vamos pegar Joinville, Ponte Preta e Vasco.
Estão bem balaio.
Não estão, né?
Não estão.
O que eu falo do Náutico é o seguinte: esses dois jogos em casa.
Sequência.
É duríssimo.
Meu amigo.
O que eu acho que. O que eu acho que o torcedor do Náutico tem que pensar. Como é que o elenco do Náutico tem que pensar? Eu acho que o Dado está trabalhando nisso. É o seguinte: vai pro jogo do América para ganhar.
É aquele papinho do jogo a jogo.
É. Mas nesse caso se aplica.
Sim, todos os casos se aplicam.
Mas
o velho papinho do jogo a jogo é.
Porque assim, se o Náutico...
A regra do futebol.
Vai pra esse jogo.
Eu acho que o treinador, no fundo, fala em duas partidas. É lógico que ele fala, todo mundo fala. Não adianta esse papinho de jogo a jogo.
Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: o Náutico ganha esse jogo com o América e ganha com o ABC. Depois vai ver como é que ficou a tabela.
É, na verdade, e vai encurtar.
Depois vai ver como é que ficou
a tabela. Vai encurtar. Esses 7 pontos vão encurtar.
6, né?
Não, o Joinville tá
aí. Depende do jogo
que a gente tá gravando,
o jogo que o time tá jogando aqui. Mas fica o outro de 7 e 6. Diminuiu a
distância. E eu gostei muito de uma pergunta, um comentário, na verdade, que o Valença me fez no Twitter. Ele, até pedindo pra falar a gente aqui no podcast, ele falou a verdade. Se a torcida do Náutico tem a obrigação de acreditar no acesso, porque o Figueirense subiu numa arrancada semelhante em 2013, e tem verdade. E é verdade o que ele falou. O Figueirense já nem se contava com o Figueirense, e o Figueirense conseguiu... Passar pelo Ceará, passar pelo Icasa.
Acreditar.
E dar uma quarta vaga.
Quanto matematicamente possível for,
acreditar. Mas tem jogos que animam mais e tem jogos que dão um balde de água fria. Por exemplo, esse jogo com o Avaí, muitos torcedores que acreditavam, mas depositavam nesse jogo. Se perdesse esse jogo, até quem acreditava ia desligar ali. Esse jogo contra o América terça-feira. Eu lembro que o Cássio falou, foi uma discussão aqui, o jogo da vida contra o Joinville. Se assemelha muito àquela situação. Se o Náutico vence esse jogo com o América, o jogo de sábado contra o ABC é um jogo que a torcida vai chegar, é um jogo no horário bom, 16h20, no sábado. É um jogo para a torcida realmente com
um bom número. Para pensar, trocou essa vitória pela aquela...
Joinville.
Fica, se o Náutico vencer esse jogo com o América terça, o jogo de sábado ganha importância gigante pra torcida, por tudo. Vai vir um grande público, eu acredito. Agora, se o Náutico não vence o América, aí o jogo contra o ABC já dá uma morgada.
É, mas se vence o América e também não vence o ABC.
Essa agora fala o seguinte: é um jogo, é aquele negócio, é jogo a jogo.
Não, eu discordo. Eu tô discordando desse discurso do jogo a jogo. Porque é um discurso meio.
Não, bicho, não, você não entendeu o que
eu quero dizer. Meio embalagem.
Não, você não entendeu o que eu quero
dizer. 6 pontos.
Precisa.
São dois jogos.
Mas
não vamos tratar jogo a jogo, que na verdade são dois jogos.
Você não entendeu. O que eu falo é o seguinte: se o Náutico vence o América contra o ABC, o clima do torcedor do Náutico
sim,
é
ligado desse.
Lógico, se perde, já dá aquela morgada.
O Fred tá querendo dizer que
esse clima já tem essa feira.
É um pacote. Exatamente.
É um pacote.
O peso do ABC é o mesmo do América.
Exatamente. Tratar como jogo a jogo, quem tem que tratar, quem vai tratar disso é o treinador.
Pra fora.
Pra fora.
Pra fora.
Porque pro grupo. Por que pra fora? Pra evitar frustração. Porque toda vez, parece que todo mundo tem medo de tratar os jogos em casa como um pacote. É, todo mundo tem um certo cuidado com isso.
E o medo, acho que não é nem tanto da frustração. O medo é o politicamente correto do boleiro.
Exatamente.
Que é o seguinte, eu não posso dizer que estou preocupado com o América ABC, Mineiro, com o ABC, senão os adversários do América Mineiro vão... Peraí.
E também tem isso, e também para perder o foco. Você já vai pensando no ABC e com o teu América
João, antes. Sobre a terça-feira, pode falar que vai ser a terça-feira animada na Arena Pernambuco. É, tem Náutico América... Às 7h30.
7h30.
19h30. Às 16h, já pela primeira vez, o arbitral não vai ser na sede da Federação Pernambucana.
Vai
não,
ser na Arena.
Pela primeira vez, não vou dizer isso não, porque na década de 60, 70 da vida pode ser de outro lugar. Mas há muito tempo que eu lembro, não vejo de outro lugar. Vai ser na Arena Pernambuco.
Já fica direto.
Você fica direto às 4 horas. E na hora que terminar o arbitral, começa a final de junho hoje do Sub-20, que é Náutico e Porto. Náutico busca o tricampeonato, perdeu o primeiro jogo pro Porto. E o Porto que busca o terceiro título estadual de Júnior.
Tu anda de skate, João?
Não.
Porque você andasse de skate errado de manhã lá, porque lá é um lugar de andar de skate, né?
Na rua Deus é Fiel, a Avenida Deus é Fiel.
Deus é Fiel.
Que, num passado agora quase distante, era uma rua de barro vicinal, total. Agora, já
dependendo. Ó, então eu faço o seguinte, terça-feira você vai para o arbitral? A gente vai lá.
Vamos lá.
Vocês dois vão para o arbitral.
A gente tem que ir. Porque a gente tá, pro nosso ouvinte entender, Evandro não fala mais com a gente.
Vocês têm que saber logo o que acontece.
É oficial.
Não, pra gente foi melhor. É oficial
de novo, né?
Não, mas nessa vez...
Nessa vez eu falei com ele, definitivo. Ele disse que era definitivo, ele falou
Evandro não fala mais com a gente por causa das matérias do Todos com a Nota, e que eu posso dizer assim... Paciência, assim, não posso deixar, a gente não pode deixar de ter a visão que a gente tem, porque o presidente vai ou não vai deixar falar com a gente, sobretudo porque eu acho que ele que tá errado, então paciência.
E já falou isso diretamente para ele.
Diretamente, né? Para ele, várias vezes, mas diretamente com qualquer assessor do lado dele, mas nesse caso, talvez tenha sido melhor não ter sido na sede da federação, porque...
Querendo ser barrado...
Mas se fosse barrado, no mínimo, seria um constrangimento, porque a gente tem que lembrar uma coisa também.
Mas acho que não ia acontecer
porque
isso,
quando
não.
Ele person...
Sinceramente, acho que não ia acontecer não.
Mas justamente por isso que eu vou falar. Porque se ele individualizar a história, talvez seja um problema. Porque, querendo ou não, quando ele não está falando com a gente, ele não está falando com o Diário de Pernambuco.
Se
a gente não entrasse...
E a Federação Pernambucana não falando com o Diário de Pernambuco.
Mas tudo bem, mas se a gente de repente fosse barrado, ele pode até não responder. Até aceito que ele não é obrigado a dar entrevista da gente, mas de repente um arbitral que lá vai ser anunciado, a gente não pode ficar nem na seria o caso da Federação Pernambucana. Então, se fosse o caso, seria o Diário... Ele tem que ter bem claro, o Diário de Pernambuco está sendo... Não é Cássio, não é João, não. E ainda mais em dobro. Mas mais cedo na Arena Pernambuco, eu acho que...
A gente vai estar lá.
Acho que vai estar lá.
E a primeira pergunta da coletiva, eu vou fazer.
Eu não tenho a menor dúvida.
O João já fez uma materiazinha tumultuando o arbitral, né?
Não, eu...
Tumultuando não, é
isso é muito verdade. Fred, vê. Olha o que a gente está discutindo. E olha a sutileza.
Olha
o
verbo que eu
escuto. Olha o verbo que o homem...
Agora sim,
isso é
tumultuando.
Agora, vem cá, jovem, isso é todo dia. Isso é gravando ou não, é assim na redação.
É, porque o João ligou... Já que não fala com o Evandro, ele ligou para os
presidentes. Para quem fala aí.
Todos os presidentes de clube. Quem é que vai concordar aí com...
4 declaradamente foram contra. Já dizendo que não são contra o Santa Cruz em transição no segundo turno. E quem mais rasgou o verbo, Clebel.
Quem vai ganhando força, agora está nas quartas de final da Série C. Clebel sim para a Série B.
Mas Clebel já é uma liderança.
Como é que mais fala, não dá para rotar.
Não, mas veja, Clebel no interior já é uma liderança.
Já é
liderança. Entre os clubes do interior, claro, ele lidera ali.
O Salgueiro está construindo um CT de respeito. O Salgueiro, e quando a gente fala o Salgueiro, é Clebel.
É.
O Salgueiro é de Pernambuco.
Infelizmente.
Ele tem liderança.
Infelizmente, porque é solidaríssimo.
Porque tem um time que tem um estádio maior, tem um time que tem uma torcida muito maior, tem um time que tem uma história muito maior, mas que infelizmente perdeu espaço.
De uma cidade economicamente muito mais maior. Importante.
É. Não, não é maior não. É muito maior. Só que ele tem 56 mil habitantes, cara. Tem quase 400 mil, tem 360, 370.
Agora sim, o que eu quis dizer assim, da liderança de
Clebel.
Como assim, maestro?
O quê?
O quê, jovem?
O Salgueiro tem 56 mil habitantes.
A cidade?
A cidade.
Município de Salgueiro.
Sim, pô, mas como é que tu sabe? Eu
tô impressionado com isso, com os dados.
Que você não sabia, não?
Lógico que não, pô.
Pô, diz outra cidade aí.
Araripina.
70 mil, eu acho.
Braja Amado de Deus.
Tinha acho que entre 25 e 30, mas não pode checar depois.
Posso estar enganado.
Eu posso estar enganado.
Altinho.
Não sei onde fica.
É pro lado, pra banda de Caruaru.
Eu também não sei onde é que fica, não.
Quase subiu.
Altinho?
Quase subiu, até porque chegou o Altinho. Não, também não.
Tá bom, vai ficar junto.
Tá bom, né?
Não, só.
Até com o Wikipedia.
Só com o Wikipedia.
As pessoas que ouvem o programa têm acesso ao Google e ao Wikipedia.
É, porra.
Não precisa testar cá,
senão. Concluindo, ainda quero concluir. Sobre a questão do arbitral, é o seguinte. Como eu falei com o Clebel, ele realmente se mostrou muito, muito, muito irritado com isso. Até porque o Salgueiro jogou este ano o turno Galeto. O turno que não tem os clubes da Copa do Nordeste. E ele falou o seguinte, ele disse, bicho, foi o argumento que ele falou. Quando houve a Copa do Mundo, o futebol brasileiro ficou parado um mês, os clubes. Eu dei férias pros meus jogadores. Se o Santa Cruz não se programou, problema do Santa Cruz. Ele que joga com o sub-20, com o juniores, com o que for, mas o Santa Cruz não pode ter esse benefício. Assim, isso que o Cleber falando. Ele falou bem, foi bem claro, essa proposta não vai passar. Foi a frase que o Cleber me disse pra mim, essa proposta não vai passar. E como eu acredito que o Cleber tem muita liderança nos clubes do interior, ele já deve estar ligando, já ligou, para todos os presidentes do interior, dizer, ó, a gente, a maioria aqui, não passa. E aí, se não passar, vai criar um problema para a federação. Por conta da portaria da CBF, que impede que os clubes da série A e B comecem a jogar em 2015, antes de fevereiro. E aí vai ser um nó que o presidente Evandro Carvalho vai ter que desatar. Essa questão do... Porque é o seguinte...
E você vai perguntar para ele como é que ele pretende desatar.
É, a gente vai ver como é que termina esse arbitral, para eu fazer... A primeira pergunta da coletiva, espero ser minha. Porque é o seguinte, da forma que se coloca... Clube e a Série A e B, só começando em fevereiro, Náutico, Santa Cruz e Sport, que devem circular, o normal é que eles circulam entre A e B, nunca vão correr risco de rebaixamento no Pernambucano. Nunca. O próprio Salgueiro, que está um jogo do mata-mata para ir para a Série B, já livra o risco de rebaixamento. Eu acho que não, eu acho que todo campeonato...
Antidesportivo,
exatamente. Eu acho que todos os times do campeonato
têm chance de
rebaixamento.
Teoricamente, isso pode até ser discutível... É, dá até para discutir ou argumentar de que isso é um critério técnico. Porque, assim, por mais bizarro que seja, o que não é um critério técnico? É renda, como já teve no brasileiro nos anos 70. Ou é convite, é tipo, como já aconteceu a história algumas vezes, o Fluminense Nacional do Amazonas se passar de fase, no campeonato dos anos 70, não lembro qual, pelo critério de renda. Não interessava se o time não tinha um ponto no campeonato, mas tinha uma renda boa, passou de um nível acima. O Santa está na Série B ou na Série A, por mais bizarro que seja, é um critério técnico. Ele atende a um requisito de futebol jogado em campo. Agora, o que suscita o grande problema nessa questão é o fato de que o Náutico ficou de fora do Nordestão e disputou o Galeto. O Santa Cruz...
O
Salgueiro disputou o Galeto. Aí chega a vez do Santa, aí se usa essa prerrogativa que até então era desconhecida. Mas se fosse algo histórico... Eu não sei, querido.
Se você botar assim, os times campeões não podem ser rebaixados, é um critério técnico?
Não exatamente, porque aí...
Fica para sempre.
Para sempre. É, porque nesse você tem que estar na Série A. Você tem que ser aquilo. Ou A, ou a B, ou a C. Você, é uma coisa mutável. No caso da Série A, o Campeonato Brasileiro de 93 foi assim. Foi por isso que o Sport não caiu. É verdade, professor, assim, o Santa e o Náutico...
Eu não falei nada agora, bicho.
É, o campeonato foi dividido em quatro grupos. Foi a última vez que Sport, Náutico e Santa disputaram...
Juntos.
Juntos no campeonato brasileiro.
O Santa e Náutico ficaram um grupo C e D.
Ficaram na chave
C e D. Caiu.
E o A e B...
Não caiu.
O Sport foi, se não me engano, foi,
se não me engano, foi 20... foi feita pra
salvar o Grêmio.
Maquiar não, o rebaixamento
do Grêmio. Se não me engano, o Sport foi 25º lugar.
Pra maquiar
ficou
o
acesso atrás dos times e não foi rebaixado.
Não, pra maquiar o rebaixamento do Grêmio.
Não, o Grêmio
tava na risco.
Pra... Em 92, tava
na Série B. Não, você se confundiu aí.
Exatamente.
Em 92, tava na Série B. Aí subiu 12 clubes, o Grêmio terminou em nono.
O golpe ali foi aumentar de 2 vagas pra 12 vagas.
O Grêmio tinha... Tá em nono.
Aí beleza. Assim,
subindo
não,
campo,
cara, não, 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 não,
cara, subindo 12. Aí nesse ano só foi 4º lugar. Aí no brasileiro teve isso. Então assim, já não teve mais 94. Mas, querendo ou não, isso não é um critério técnico. Critério técnico, esse do brasileiro seria. Mas, ele sendo aplicado agora, João, eu acho que fica feio.
Fica, e assim, é aquele negócio assim, se você usar isso, se o central, o Salgueiro, que tá um mata-mata, pega o Mojimirim pra decidir ali quem vai subir. Se o Salgueiro sobe, tá na Série B. Então assim, já pro campeonato do outro ano, 2016, Náutico, Santa Cruz, Sport Salgueiro, já entra no quadrangular, já veja. Aí já entra no quadrangular.
Isso é outro problema.
E aí tá diminuindo o número de vagas.
Isso é outro problema, porque veja, ele considera a divisão que você vai estar, porque se for o caso, então o Santa já tá sendo considerado um time que não pode mais cair nessa Série B. Porque nesse momento não se sabe ainda se o Santa disputará a Série B. Não, não estou dizendo que vai cair. Não, eu estou falando questão matemática. Não,
então,
assim, nesse momento não se sabe se o Santa disputará a Série B de 2015. Então como é que o Santa tem que ser a Série B de agora? Porque se for a Série B de um ano antes do campeonato, é isso que você está falando agora. A presença do Salgueiro na Série B de 2015 já garante o Salgueiro no turno principal, independente
de qualquer
vaga, no Pernambucano de 2016. Ou seja, o Salgueiro só pode cair lá para 2017.
Sabe o que eu acho?
Sabe o que é
confuso e perigoso? É o seguinte.
Tu acha que os caras já pensaram nisso?
Veja,
eu duvido.
Veja, não pensaram. Veja, Náutico, vamos supor, o Salgueiro subiu esse ano. Então, o próximo ano, Náutico, Santa Cruz, Sport e Salgueiro já estão garantidos no turno final, certo? Vamos supor que no campeonato 2015 vou ajudar o Central. O Central faz uma campanha fantástica. Fantástica no terceiro lugar. Tá na Copa do Nordeste 2000. Aí também já estaria no hexagonal. Já são 5. E aí o Galeto
só valeria uma vaga.
Pô,
esse é o problema. Quando você chama uma coisa chamada Ombudsman, ou então tem outro em outras funções, tem um carinha que eu já vi até um filme sobre isso. Não, aquele filme Zumbilândia, que é o cara louco, mas...
Não, escuta.
O cara no filme, se não me engano, é o nono elemento, que tem um conselho com 8 pessoas, ele é a nona. O papel do cara é... Ele
analisar
sempre,
tudo.
Não, é seu do contra em tudo. Se todo mundo disser que uma coisa não pode acontecer, que é do filme é, não pode ter zumbi, o cara diz, pode. Aí o cara tem que provar que pode ter zumbi, tá ligado? Mas é exatamente isso. No conselho técnico, quando a galera faz um regulamento, por mais bizarro que seja, tem que ter alguém pra pensar nas possibilidades bizarras que um regulamento
que pode... Que é possível ter um zumbi.
Não, mas é exatamente isso. Quando a galera faz um campeonato, alguém tem que pensar, ó, isso que a gente tá fazendo, pode gerar isso. E eu tenho certeza absoluta que não se pensa. Porque isso que o João falou agora é perfeito. Um campeonato, então, seria uma possibilidade de 5 times, 7 times disputariam uma vaga.
E 6... Assim, e aí, 6 não jogaria contra a Central, com o Salgueiro, o Náutico.
Fora o fato e a sua divisão ser considerada um ano antes de que você estará naquela divisão. É até louco até de falar isso, é até difícil de entender. Porque o Santa já ser considerado na Série B mesmo sem estar lá. Porque o Santa não está na Série B de 2015.
Esse regulamento é bronca.
Ou seja,
é difícil.
Os elementos.
O nono elemento. O nono elemento não existe na federação. Tem que existir um nono elemento.
Terça-feira, pra
discutir com o Evandro e falar. E o Evandro falar, não tem fantasma, o cara tem, Evandro.
Tem. Evandro fica doido, ó. Não tem zumbi. Presente, não tem fantasma, mas zumbi vai ter.
Vai ter. Mas você muito bom, gostei dessa
sua observação. Fantasmas e zumbis.
Já virou o nome
Fantasma,
já virou o nome de coluna.
Fantasma,
já virou o nome de coluna do
Galeto. Galeto nasceu de onde, hein?
Vale nada. Galeto, vou dar totalmente aqui o
crédito.
Não. Quem deu o nome Galeto foi o Hélio Araújo.
Vale nada.
Aquele campeonato que o Náutico disputou primeiro que não valia nada. Que passava,
ele falou,
teve vale um Galeto.
Quando era do Jornal do Comércio, tinha um taxista que atendeu o Jornal do Comércio. Me falta o nome dele agora, que ele já tinha sido lateral esquerdo do Náutico até. faltou o nome dele. E ele me chamou pra jogar um campeonato. Ele tinha um. Tinha uma equipe lá, tava precisando compor a equipe. E disse, ó, chama uns amigos aí e tal. Foi eu, Marcelinho.
Marcelo.
É,
e também tá no Globoesporte.com.
E Marcelo. Marcelo doido, do vídeo do Santa Cruz.
Eita.
Foi pra ser atacante lá.
Eita.
Que o Super Esporte fez um vídeo, né? O pai. Pai, filho,
pai, filho, filho e espírito do
Santa Cruz. A gente se juntou, se uniu ao time.
Vídeo de Breno e Lucas, né?
É. Muito bom, vídeo.
A gente se uniu a parte dele do time. Era 4 ou 5 na linha 1 no gol. E a gente foi pro campeonato lá na linha do tiro. Campeonato gigantesco, velho. Num campo que tem lá. Gigantesco, gigantesco, gigantesco. Aí o prêmio do campeonato era. Duas caixas de cerveja, dois galetos.
Nada, pai.
E uma quantia de dinheiro, que eu não me lembro exatamente quanto era, mas faz um bom tempo, se não me engano, era R$20. A gente conseguiu ser campeão. Foi uma das melhores atuações como goleiro da minha vida, inclusive.
Valeu um galeto.
Valeu um galeto. Aí a proposta dos caras...
Que tu não bebe.
Ele lembrou o nome do lateral, Ed. Do jogo, que era o dono do time, né? A proposta, foi expulso na final. A proposta dele foi o seguinte, ó. A parte aqui da linha do nosso time da linha do tiro fica com as cervejas e o galeto. E vocês levam dinheiro. A gente achou o melhor negócio do mundo. Voltou pro Olinda na época com os vídeos.
Deixa eu fazer um adendo aqui.
Título.
Vá. Araripina tem 82 mil habitantes e Brejo do Mar de Deus tem 48 mil.
Só
pra deixar registrado aqui. Como...
Ó, vamos falar do Santa Cruz.
IBGE 2014.
Fala do Santa, vamos falar do Santa Cruz.
Santa ia vencer o Boa Esporte.
Isso tudo foi só o time, foi?
Não, o time. Não, peraí. Ele falou da federação, campeonato.
É bom
galeto.
Que você tenha percebido isso e eu vou só falar que estamos com 41 minutos de programa. Mas a gente até já mergulhou no Santa Cruz um pouquinho.
É, rapidinho, dá uma pincelada no Santa, porque.
Ó, o Santa.
O quê, rapaz?
O Santa venceu o Boa Esporte por 3-0 com gols do Wesley Danilo Pires, ex.
Ex-central.
Faz falta?
É?
Faz falta?
A turma lamenta até hoje.
Lamenta mesmo.
Lamenta mesmo.
E Léo Gamalho?
Ele é ganhado de pênalti. Se eu não me engano, é o terceiro artilheiro do país nesse momento. Tem 28 gols.
Do país eu não sei, mas da Arena tem 4.
Da temporada.
4 jogos, 4 gols na Arena. Léo Gamalho. Gamalhovic.
Vocês já começaram a falar sobre isso, foi Fred, se não me engano. Já é possível ver uma evolução do Santa Cruz de Canindé.
Eu quero ver fora de casa.
Certo.
Porque é o seguinte, o Santa Cruz jogou em casa, o Canindé estreou em casa no Arruda. Ganhou de 3-0.
3-0 pro Oeste.
Oeste.
Perdeu fora.
Aí perdeu fora pro América com os mesmos defeitos de sempre. Dando muita brecha na marcação, levando o gol, o cara gira, olha pro relógio, vê a hora que vai pra casa, coça o cabelo, faz o gol. E quando pegou o jogo na Arena, 3-0, contra o Boa, um time melhor do que o Oeste.
Perfeito.
Beleza. Eu quero ver fora de casa. E essa sequência que o Santa Cruz vai ter é duríssima. É Joinville. Só recapitulando, Joinville, Ponte Preta fora e depois
o Vasco, complicadíssima.
Na Arena. Complicada. Aí sim, é um teste de fogo pro Canindé. Aí se você dá pra ver a evolução ou não.
Foi só aquecimento.
Então.
Só.
Eu acho que não mostrou normal.
Eu quebrei a cabeça na sexta-feira à noite depois do jogo pra fazer a coluna do diário pra tentar realmente tentar colocar os pingos nos is aí entre evolução.
Pingo, hã?
Hã? Entre evolução
e. Mandar um abraço para nosso companheiro Alexandre Barbosa.
Essa piada
o é homem tipo desse nível de piada, né? Aí. É o seguinte, realmente, porque eu fui até bem reticente em relação à contratação do Oliveira Canindé. E na entrevista que a gente teve com o Tininho aqui no podcast, ele até sinalizou um pouco também esse lado de teste. Né? Um pouco de teste.
Totalmente.
Com o comportamento, né? Com a forma
totalmente,
do treinador.
É.
E eu. Acho que vai ser por aí mesmo. Tudo vai ser um pouco de teste. E essa sequência é um teste também de como o Oliveira consegue armar times e dar...
Para enfrentar times melhores que o dele.
É, porque o efeito sangue nos olhos que Tininho disse que seria o motivo principal pela troca de Sérgio Guedes para Oliveira Canindé, esse efeito sangue nos olhos...
Tem prazo.
É, e parece que teve algum efeito, o Santa tá entrando mais ligado no jogo. Não acho que tá entrando com sangue nos olhos.
Mas a gente falou que isso aconteceria.
É, mas tá entrando mais ligado, tá matando os jogos. Com alguma facilidade dentro do Arruda. Total facilidade, até eu diria, dentro do Arruda. O Boa Esporte.
Primeiro tempo.
É, por mais que seja um time que tá empatado até. Tá nesse mesmo bolo
do
Sampaio Corrêa com 41 pontos.
É.
Mas é um time que foi. Pronto, assim como eu falei, que você assistir Avaí e Náutico, você não coloca. essa diferença entre eles, você também não. Santa Cruz de boa, você não olha o boa depois. Esse é um time que briga pelo G4. Então, assim.
Mas brigava, viu?
Mas, não. Se, ele, se não, o Náutico briga, ele briga também.
Exatamente. Se o Náutico briga, ele briga.
Matematicamente.
Melhor do que o Náutico.
Veja. Já estava, então. Hoje, empatado.
Hoje não 41.
Mas, assim. Se o Náutico, um dado, tem uma cara de time competitivo, de time.
Antime.
De time de ponta de Série B, o Boa não tem nenhuma. Ou não demonstrou nenhuma contra o Santa Cruz. E até no jogo anterior perdeu pro mesmo Avaí por 2-0. Vem de duas, tá com duas derrotas fora de casa. Então é isso, assim. Esse questionamento do. O Santa tem a muleta do jogo do Bragantino, que poderia levá-lo a 40 pontos.
Muleta desgraçada,
sim. É, ia embolar.
Isso com... é bom ou ruim?
Isso é horrível, pessoal. Foi horrível. Foi horrível.
Foi muito
pro Santa Cruz.
Isso a gente já.
Ainda
já
é horrível, ainda
mais
ruim.
Vezes,
ainda
mas ruim.
Eu sempre considero horrível.
Horrível, né?
Eu sempre considero um horrível.
É muito ruim.
Você tem um jogo a menos. E você. É difícil lembrar desse assim. Você não pode contar com os três pontos, você não sabe a situação
é
que você
está. Não importa nada.
A torcida.
E naquele momento.
Foi. E nesse momento do Santa Cruz, a torcida. Houve. Aconteceram alguns pontos nessa Série B que o Santa poderia estar nessa iminência que o Náutico está. Alguém tem dúvida aqui, por exemplo? Eu não estou dizendo que vai ser um público espetacular para Náutico e América terça-feira, não. Mas vai ser um público bom
para o Rio. Acho que não, por causa do horário, 19h30.
É, mas o Santa conseguiu colocar um público nessa
na
faixa.
Na sexta-feira.
Mas é diferente Santa e Náutico em público. Vai ser sempre maior de Santa Cruz. Exatamente. Mas pro Náutico, se colocar 10 mil,
tá ótimo.
12 mil,
tá bom.
É um público de jogo importante pro Náutico.
Claro.
Certo? E o Santa poderia ter chegado nessa
jogo
iminência.
Jogo importante tá na Arena Pernambuco.
Na Arena Pernambuco, na situação atual, às 7 horas. Não, o Náutico já colocou 19 mil contra o Ituano, sabe, 20 mil. E se precisasse, estivesse disputando torneio maior, o Náutico já colocou...
Foi um jogo de acesso na arena...
Todo mundo sabe disso. Agora, não precisa ficar pedindo desculpa toda vez que fala não, justificando. Mas o que eu quero dizer é isso, é que faltou o Santa. Se esses três pontos estivessem na conta, o Santa teria vivido momentos parecidos com o que o Náutico viveu contra o Joinville.
De mexer com a torcida, de mexer com o time.
Com o que o Náutico vai viver na terça. E são esses momentos que podem dar um empurrão. Porque se o Náutico tivesse vencido o Joinville... Naquele jogo que a gente falou que era um jogo de acesso.
Que ia semelhante ao jogo da América situação.
O Náutico teria dado, entrado numa onda de acesso muito grande. Que não entrou, que esfriou. Aí agora, quando venceu esse jogo do Avaí, como o Cássio foi muito feliz, trocou.
Pelo do Joinville.
Pelo Joinville. Ou seja, há um novo
bom
cenário de acesso que, voltando ao ponto do Náutico, se o Náutico vencesse dois jogos, com certeza
entra no jogo.
Vai se abraçar e vai se falar só em G4. O Santa poderia ter vivido um momento parecido com esse. E a ausência desse jogo do Bragantino.
Mas aí só lembrando, o Santa vai fazendo três jogos muito cascudos, muito difíceis. E, assim, aí falando da evolução do Canindé. Como é que você pode avaliar uma evolução do Canindé? O Santa vai pegar três jogos contra times melhores do que o dele. Joinville é melhor do que o Santa Cruz. Ponte Preta é melhor do que o Santa Cruz. E o Vasco é melhor do que o Santa Cruz. Melhor do que o Santa Cruz. Como é que o Canindé vai armar o time para enfrentar um time que é melhor do que ele?
É uma coisa que é preciso saber como é que ele vai.
Isso é o grande ponto, é o dilema. Como é que o Canindé, com os jogadores que tem, como é que ele vai armar um time para enfrentar uma equipe superior a dele? Porque jogando com a torcida, é a obrigação do Santa Cruz vencer contra o Oeste, e era a obrigação até vencer contra o Boa. Mesmo o Boa estando na classificação melhor do que a dele. E contra o América, foi um jogo que, assim, era mesmo naipe, a América estava fundado no negócio dos 12 pontos, e perdeu. Então, assim, vai pegar três times muito difíceis, e eu começo a avaliar evolução ou não, para saber como é que ele vai armar para enfrentar esses três times que são superiores.
E o torcedor do Náutico vai ter que torcer pro Santa Cruz, né? Contra o Joinville, sobretudo.
Só para deixar passar batido, a entrevista, a única coisa que eu quero dizer, nesse pouco tempo que ele está na Ruda, que eu diria que ele farrapou e pisou na bola, foi quando ele comparou a Ruda
Fusquinha.
A Arena Pernambuco. Ele disse que estamos saindo de Fusquinha pra ir pra Ferrari.
Não é não?
Falou a verdade ou não falou?
Mentiu.
É isso que eu ia falar. Não, veja. Mas não pode. Ele é funcionário do clube. Ele não pode. É isso que eu estou dizendo. Ele, por mais que não se compare em termos de estrutura, de qualidade, de conforto, a Arena com a Ruda,
mas se o Santa
não,
sair
ele
de
não Fusca... pode. Ele não pode, como treinador do clube, acabou de chegar a fazer essa comparação.
Se o Santa saindo do Arruda, se o Arruda foi um Fusca e foi pra Arena Ferrari. Os aflitos e a Ilha do Retiro são o quê?
Ah, fez uma bicicleta. E a ilha não sei o que não.
Chevette.
O lixo
Brasília.
O Luiz Cadete colocou uma foto sensacional pra casa quando esse negócio do Fusquinha. Ele colocou uma foto de um Chevette.
Um carro velho, todo acabado com adesivo.
Melhor que a pé.
Melhor que a pé. Não, na verdade, a pé é pior.
A pé é pior.
Assim, só eu acho que assim. Eu sinceramente.
Bicicleta
eu...
e qual do esporte?
Brasil. Não, Brasil. É porque Brasil é moto que Fusca, né?
O ruim da analogia do Fusca.
O Santa é um Corcel.
O ruim da analogia do Fusca
é um Corcel
O ruim da analogia do Fusca é porque a capacidade do Santa Cruz é maior. Mas talvez a Ilha do Retiro seja um estado melhor do que o Arruda.
Um Chevette arrumadinho, né?
Eu tô com o Chevette arrumado aí. Eu vim de Chevette hoje. Chevetão. 9-4.
Injeção eletrônica?
Não. Mas respeito Chevette. É do Sogros. É do Sogros.
Carburado.
É, carburado. E voa, viu? Na BR, o bicho voa. Não,
isso é impressão de kart. É a mesma coisa de kart.
É não, jovem.
Kart.
Não.
Quem anda de kart sabe.
Jovem.
Você tá andando de kart. Você pensa que tá a 200 por hora. Quem tá de fora, meu kart tá assim.
É, jovem.
Tá ligado, Fusca.
É verdade.
Não, o kart é, mas deixa eu falar um negócio.
O Chevette não, né?
O Chevette. Eu vou dar uma cara. Vamos pra terça-feira no Chevetão pegar 408. O quê? Oxi, de Chevette.
Carro diário, né, jovem?
Não, eu sei, jovem. Sim, agora, quando eu fui parando de Chevette. Na 408 ali, chegou pra 120.
Tu fizesse o quê?
120. E meu sogro sabendo.
É um dos maiores atos de irresponsabilidade que eu já ouvi nos últimos tempos. O cara, num Chevette, a 120 por hora. Mas você tava colocando a vida de muita gente em risco, viu?
A minha, né?
Tu
acha que eu tava correndo por quê? Porque não tem ninguém, pô, na BR.
Mas a revisão do carro rendia, o sogro cuida do carro.
Totalmente.
Aí, então é melhor.
Chevette é. O extintor de quando?
Sei não. Se não chegou a 120, chegou perto.
O extintor.
Passou de 100.
Ei, professor.
Passou de 100.
Esse extintor aí deve estar azul já. O garrafão.
Vocês querem ver uma máscara? A máscara da mudança.
Mais um homem cuida do Chevette, pô.
Ó, a máscara da mudança de clima. Felipe Azevedo.
Eita!
Muita qualidade. Meu amigo, que atacante.
Deixa eu só jogar contra a mudança.
Tu vai comprar essa briga.
Não, eu vou comprar essa briga, não. É só na transição da mudança, porque a gente teve uma discussão.
Foi uma pela história do Chevette.
Não, meu irmão,
mas no 120 por hora na BR.
Não sei se foi 120, não, mas passou de 100. Isso é fácil.
Não, porque é o seguinte, a gente.
Convidado.
Há um tempo atrás. A gente conversa aqui, esquece de estar gravando e coisa assim, né? Por isso que a gente teve aquele bate-cabeça nos 7 pontos do Náutico, nos 6 pontos, porque a gente tava gravando durante o jogo.
Claro, claro.
E o jogo, eu queria que tu segurasse mais um pouquinho a situação do Série B, porque o jogo já passou, já tá nos descontos. O América Natal ganhou, tá ganhando o Joinville, possivelmente quem tá ouvindo agora
tá
ganhando
o
Joinville.
Bom estado.
Fica a diferença do Náutico em 6 pontos.
Duas rodadas. Perfeito.
Não, só deixar o registro aí, melhor, mas... Na verdade, essa análise todinha com um ponto a menos, melhor. Porque eu cheguei a falar certo e ficou aquele impasse. Uma hora a gente vai aprender a não tentar fazer um podcast sem...
Sem ter terminado a rodada.
Sem não.
Mas tá terminando, né?
Aprender a esconder os assuntos.
Ué, quando ele terminar de falar do esporte, com certeza vai terminar a rodada.
É, mas vamos falar, vamos continuar falando.
Sim, agora pode voltar pra...
Felipe Azevedo? Não,
primeiro do Azevedo, depois do esporte.
Primeiro, então vamos lá. Felipe, vou falar bem rapidamente aqui e a gente começa a debater. Felipe Azevedo, o grande culpado pela derrota para o Corinthians, ou Eduardo Batista pela teimosia em manter um esquema que não está funcionando há 7 rodadas?
São duas
derrotas.
As duas respostas de vitória na Sul-Americana.
As duas opções estão corretas, professor. De Felipe Azevedo, aquela situação. Quando ele foi o herói da vitória, da última vitória, Eu falo até aqui, ele vive disso, de vez em quando, a cada 6, 7, 8 rodadas, ou até 10 rodadas, como ele passou uma vez, acaba sendo decisivo, porque em algum momento ele tem que jogar bem. Cara, o cara é profissional, o cara recebe um salário muito bom, tá na primeira divisão, alguma qualidade o cara tem, eu reconheço isso. Então, em algum momento ele consegue render. Mas, pelo menos no esporte, que ele pode ter sido muito bem de série, mas pelo menos no esporte, na maioria das vezes, é impressionante como ele atrapalha. Atrapalha. E eu tava sendo bem franco. Essa, a primeira função, coisa que a gente falou durante o jogo, conversando, a primeira função do atacante é fazer gol. Não tem outro, não adianta técnico querer inventar outra coisa. Primeiro o cara atacar, atacante tem que fazer gol. Depois disso, é o atacante cumprir funções táticas, recomposição, desarmes, toque de bola, assistência, vai ser tudo. Mas a primeira função de um atacante tem que ser fazer gol. Ele não tem.
Ele não tem essa função. Então, no momento que ele é um bom atacante, porque ele marca, eu não aceito. Felipe Azevedo é um bom atacante, porque ele marca bem, porque ele ajuda o time. Como ajuda o time? O time tá deixando de levar gol? Não tá. Gol não faz de jeito nenhum. O Sport tem um gol marcado nas últimas 5 partidas. E nas últimas 7 fora de casa, só tem um gol marcado e foi de pênalti. Então o time nem faz gol, porque é coisa muito rara do Sport, tem menos gols do que jogos. E a defesa, e nem tá ajudando tanto assim na defesa, porque a defesa vem sofrendo. Quando a defesa sofre um gol, você sabe que o Sport não vai reagir. É muito raro. Ganhou de virada, acho que foi uma vez, foi do Palmeiras.
Foi do na Arena.
Do Santos.
Do Santos também.
Desculpa, e do Santos. Mas, historicamente, fora de casa, meu Deus do céu, é covardia.
Levou um gol, pode mandar...
Pode bater a matéria,
o cara começar no vestiário a arrumar a mala.
Não reage.
Só para o Felipe Azevedo, é o seguinte. Concordo com o Cássio. E o que irritou o torcedor do Sport hoje é o seguinte. Felipe Azevedo não faz o fácil. Quer fazer o difícil. O fácil ele não faz. Aí ele pega uma bola livre, de frente para Cássio.
Com o jogador do Sport lado esquerdo.
Ele quer dar um chuveirinho e quer fazer o gol. Bicho, tu não faz o fácil.
96.
Tu não faz o fácil. Isso realmente irrita. O torcedor irrita. Porque assim, porra, ele não faz gol. É o inimigo do gol. Aí o cara pega uma bola que era clara de gol. Porra, faz o simples, bicho. Simplifica. Aí o cara quer fazer.
Ele tinha chuveirinho. Quatro, ele tinha três opções. Chutava pro gol,
tocava de lado,
tocava do lado esquerdo ou tocava do lado direito. Ele só não tinha a opção de dar por cobertura. Isso não era opção.
Não era opção. E outra coisa que eu queria falar do Sport é que o que a gente fala aqui que o Sport é a mesma. Começa o jogo fora de casa, já começa até bem, aí perde gols como esse de Felipe Azevedo, toma um gol e não tem poder de reação.
Isso vem sendo uma sequência.
Não, vai sendo
script repetido.
E
né?
As desculpas dos jogadores depois do jogo
são as mesmas.
Todo mundo falou isso. Duval, Magrão, Patrick, todos os jogadores que deram entrevista pós-jogo foi a mesma coisa. A gente começou até bem, aí leva um gol.
Perde chance e leva um gol. Desde o jogo do Fluminense o papo é esse.
O papo começa essa, não tem muito o que fazer não.
Me diz aí quem foi que perdeu o gol. Contra o Fluminense, quando tava 0-0. Só
me lembro. E Richelio é uma cabeçada.
É. Richelio que, por sinal, foi muito mal hoje também.
Já vem algumas rodas.
Agora deixa
sozinho, fazer... né, jovem ali no meio, bronca.
Não agora deixa sozinho, eu fazer não. Uma pergunta William. Pra vocês. E de fato é uma curiosidade. Não encarem como uma provocação, não. Porque de fato é uma curiosidade. O que a gente... Esse retrato que a gente pinta do Sport é um retrato que, na minha opinião, às vezes... vai de encontro com outras questões importantes. Como? O Sport é um time que continua se mantendo na nona colocação
do professor.
Não, deixa eu só concluir. Só para concluir, é só uma dúvida mesmo. Não estou querendo levantar
então, a bandeira. Levantei o dedo aqui, vai ser para falar.
Também. O Sport é um time que se mantém na nona colocação do Campeonato Brasileiro por pelo menos mais uma rodada. O Sport é um time que se mantém, que está fazendo, está alcançando esta colocação na tabela, sendo um time que recebe muito menos que é um time dos que está entre os times que recebe menos, né? Nessa Série A.
Dos times que recebe menos, ele é o melhor colocado.
Pronto. A minha pergunta é essa. Às vezes, a gente aqui da Crônica Esportiva, às vezes a gente pega duro demais com o Sport, ou... A gente está sendo coerente. Eu queria a opinião de vocês. Eu queria que a gente debatesse.
Ah, não, eu não posso dizer se eu estou sendo coerente, não. Eu estou dando minha opinião. Eu acho que eu estou, mas quem tem que dizer isso é o ouvinte. Assim, eu não vou dizer, não, eu estou sendo coerente. Eu acho que eu estou sendo. Eu não sou. Eu não posso me autoavaliar dessa forma. Agora, o Sport está no nono lugar. Ele está no nono lugar da seguinte forma, professor. Naquela área ali. Deixando de pontuar e todo mundo encostando. É aquele negócio, quando todo mundo chegar, ele perde duas, três posições de uma vez, que isso já aconteceu outro momento.
Aconteceu pra cair de quinto pra sétimo, sétimo pra nono.
Tipo, tá ali, segura, tá todo mundo chegando. Na hora que chega, aí vai ficar três encostados, aí perde um jogo, perde, ultrapassado de bolo.
E outra coisa que eu acho que vale completar nessa análise de caixa é a seguinte, a gente imagino que outras pessoas que comentam futebol também tem essa linha, eu tô... algum tempo sem ouvir, né? Há um bom tempo realmente eu não ouço, porque viajei, estava de férias e eu só costumo ouvir resenhas também, quando eu estou dirigindo o trajeto, quando estou indo jogar tênis, alguma coisa ali na hora do almoço eu ouço. Mas é importante o seguinte: o Sport nas últimas rodadas, e aí você pode pegar 6, 7 rodadas, pode pegar praticamente o retorno todo, nas últimas 5 com certeza, vem fazendo campanha de rebaixado. O Sport ganhou um jogo.
Só pra, a zona do rebaixamento são 9 pontos, né?
Hoje. Não, sim, mas eu tô falando, campanha que se...
Ah, só pra deixar, só pra ilustrar.
A distância é 9 pontos
por vitória. Dado,
por enquanto confortável.
Uma campanha, como o Náutico dado, do Dado. É,
eu não parei pra fazer o cálculo de quanto, de como vem sendo Eduardo nas últimas 6, mas vem sendo muito ruim. O Sport supervalorizou um empate com o Cruzeiro, bom, ok, mas é o que o Cássio falou. A que ponto chegou também, né?
Porque em outras
coisas, campeonatos brasileiros...
O Sport vencia e seguia.
Líder enfrentava a líder, perdia... Mas ok, escolheu uma forma de jogar em casa, inteligente contra o Cruzeiro, pontuou. Não entendo por que não usa a mesma inteligência tática para jogos difíceis fora, como foi esse contra o Corinthians.
E que vai ter contra o Grêmio.
Por que não tenta ser um time que espera, que joga na falha do adversário? Porque é o Sport que falha. O Sport é quem vem... Os adversários é que vem lucrando com as falhas do Sport fora de casa. Quando era para o Sport tá fechado, quando era para o Sport tá esperando jogar por uma bola. Então assim, o Sport é um time em queda. Não, ainda não, nem diria em queda livre.
É, o bom do Sport é que o Sport tem 6 jogos em casa, Fred. E...
Restam, né? 6 jogos em casa.
Sim. Tem que arrumar 3 vitórias para fazer 45 pontos. Poxa, francamente.
É bem factível.
É factível. Então assim, o rebaixamento teria que ser...
Não, o rebaixamento
teria que ser uma
catástrofe.
Não, mas como o Fred está fazendo campanha de rebaixado.
Não, campanha de rebaixado...
Não, mas tem uma gordura.
Sim, mas tá queimando.
Eu sei,
mas tá queimando. E aí o que eu falo sobre o que Celso disse naquela hora. Que tá em nono lugar, mas tá em nono lugar. Daqui a pouco é um nono lugar quase míope.
Porque de repente tá em nono lugar com o 12º tendo um ponto a menos.
Hoje como a diferença do 12º, que é o Atlético Paranaense, pro Sport, que é o 5 nono.
Pontos.
5 pontos.
Pronto, são 3 colocações.
2 rodadas.
Pronto. Já pode
virar décimo na
próxima. Considerando que o próximo jogo é o Grêmio fora de casa. E não tem qualquer prognóstico para achar que o Sport não vai perder o jogo.
Nenhum. Eu apostaria. A aposta é derrota do Sport.
Mas sim, se empatar, vencer nunca venceu o Grêmio Porto Alegre em jogos oficiais. A única vitória foi na década de 40. Foi um 3.
E não foi no Olímpico, né?
Não, foi no estádio antigo. Foi no estádio antes do Olímpico.
Eucalipto.
Não, é o caso do Internacional.
Virou um cemitério, virou o quê por ali?
Praça, o Grêmio está aí. Esse é o terceiro estádio do Grêmio agora, né?
É.
Era um estádio anterior. É a única vitória que tem. Jogos oficiais, nunca. Então, assim, seria algo que o Sport nunca fez na história dele. E até o empate em Porto Alegre. Se o São Paulo é o maior algoz do Sport no brasileiro, o Grêmio talvez seja o segundo maior. Então, assim. Então, bota mais uma derrota na conta. Qualquer coisa que não seja isso é surpresa.
É, não. E agora vale também ponderar o avalanche de desfalques que atrapalha qualquer equipe, e ainda mais uma equipe que pra dentro da Série A.
O menino entrou hoje e se machucou também.
É extremamente limitado com os
pontos. É sempre azar. É tudo é infelicidade.
Não, eu não acho que tá
tudo na conta
da infelicidade.
Tudo seja infelicidade.
Talvez as lesões. Eu acho que.
Sim, mas eu não sei
se trata. Assim, tem muito jogo no DM.
O que eu acho.
Não, eu tô falando do jogador dessa quantidade. Não, mas eu tô me referindo a isso. Essa quantidade de jogador no DM é infelicidade. Tudo é infelicidade.
Não tem a ver com a preparação mesmo, não.
Eu acho que existe um percentual de infelicidade.
Mas tudo não pode ser tudo na conta da infelicidade, não, pô.
Se não, acho que
não
mundo
normal, não. Se não mundo, tá contra o esporte.
Tá fora do normal.
Não, mas. Deixa eu só explicar, porque aí vocês vão entender o meu ponto de vista, pelo menos. Eu acho que não está fora do normal para o tipo de jogo que o Sport se propôs a fazer
durante boa parte
da temporada.
Verdade.
Entendeu? O Sport foi um time que no início da temporada vinha com uma boa preparação, mas no início...
Destacava pelo físico.
Exatamente. Se desgastou muito ao longo da temporada.
Verdade. Boa observação.
Fatalmente
estourar a conta
da vida, né? E aí, onde é que entra a infelicidade? Regis chegar machucado, entendeu?
É um Everton,
menino que entrou hoje.
O menino que entrar hoje se machucar.
Isso é infelicidade, não são jogadores,
mas
que estão desgastados.
Eu concordo, a sua observação foi bem pertinente. Porque o Sport conquistou, fez o primeiro semestre como fez, muito bom, sempre jogando no limite.
No limite. E pré-Copa também, na Série A.
Sempre no limite. Então, assim. A conta chega. Talvez tenha chegado
muito antes. O pré-Copa também.
Agora... Mas aí eu faço essa pergunta. Se está acontecendo isso, se de fato está acontecendo isso, houve uma preparação mal feita?
Não acho que houve uma preparação mal feita.
Foi um tiro assim, vai.
Porque o que eu penso é o seguinte, a gente tem que lembrar que não foi, não é, não,
esse modelo de jogo que o Sport adotou, o Sport não se preparou para jogar dessa forma. Porque o Sport virou um ano com o Geninho. Entendeu? Que fazia um tipo de jogo. É aquele treinador que gosta da retranca, que joga com três zagueiros, com dois cabeças de área, às vezes três jogadores de marcação no meio de campo, um só na armação. Então o Geninho fazia isso. Às vezes ainda gostava de jogar com um lateral, que era lateral e não era ala. Geninho era isso. O Sport foi preparado por Geninho para servir o estilo de jogo de Geninho. Eduardo Batista herdou esse elenco e aplicou uma proposta de jogo completamente diferente.
Ah, tudo bem. Também é o perfil dos jogadores. Jogador como Mancha, é um jogador predisposto à lesão.
Isso a gente está discutindo uma coisa que a gente nem sabe se está acontecendo.
É uma soma de coisas agora. É uma soma de coisas, de um elenco fraco. E aí, de não ter reposição. Porque
exatamente. Ele vai continuar sem tempo, porque agora não pode contratar mais ninguém.
O Sport, a incapacidade de contratação da diretoria do Sport, a visão que a diretoria do Sport tem do próprio time, está equivocada há muito tempo.
Há muito tempo.
Aí eu vou fazer uma pergunta. Aí trouxe Diego Souza e Ibson e...
Não renderam.
Não, para resolver tudo, eu acho que Ibson veio contrapeso. Ibson está rendendo o que Ibson renderia. Se tivesse Ibson vindo sem Diego Souza, ia ser tratado como reforcinho. Certo, reforcinho. Não ia ser solução pro meio campo do Sport. Verdade. E não tá sendo.
Porque não é pra ser.
Era pra ser o Diego Souza.
Está jogando melhor do que a Ailton, do que Renan.
Por ali.
Tem
mais regularidade.
Perde muito, perde os passos perigosos, mas assim. Enfim. E Diego Souza não está jogando o que se esperava também, mas também enfrentou lesão, está voltando, não teve a preparação, poderia estar no auge físico, agora não está, talvez alcance algumas rodadas. Agora, jogando mal, não é nem jogando mal, é não tendo intensidade, mas todo jogo ele dá uma bolinha, duas bolinhas para definir o jogo.
Foi a bola que ele deu para...
Contra o Coritiba.
Que fez o gol e hoje perdeu.
E hoje deu. Agora, a bola que ele deu para Felipe Azevedo foi um bolão, mas assim, Felipe Azevedo realmente não tinha... A do lance do Corinthians foi muito mais difícil.
Muito mais difícil. Esse lance contra o Corinthians, eu realmente não tinha o direito de...
Esse do Bahia não. Ele teve dois lances. Um antes.
Que aí até o mérito dele, mas perdeu. Mas não acertou a barra, foi normal.
Não dá pra criticar ele pelo aquele lance. Mas contra o que ele tava cara a cara, assim, aí...
Eu acho que até pro Sport vale também aquela alerta que eu tinha feito antes da sequência, antes até do ponto contra o Cruzeiro, que era o seguinte: a torcida, a gente pode criticar, destruir, dizer que está morto, a torcida tem que não se deixar, não trazer a crise para dentro. Por quê? Porque é uma sequência muito dura, difícil. Porque jogando muito, podia ter somado zero. Já tem um. Ele falou, o que somar vai ser
morto. O que somar tá no lucro.
A tendência é que morra com esse um. Ok.
Depois pega o Vitória na Ilha.
Se conseguir um 2, um pontinho lá contra o Grêmio, 2 tá bom. Qualquer coisa era bom. Agora, não pode chamar uma crise antes da hora, colocar uma pressão, daquela pressão negativa no jogo contra o Vitória, porque não vai ser um grande público, porque vai vir de sequência de resultados ruins. Aí com 15 minutos do primeiro tempo, 20 minutos do primeiro tempo, tá já colocando pressão.
Tá vaiando o jogador.
O Vitória já sabe como ganhar nesse time do Sport. Ganhou duas vezes pela Sul-Americana.
O time reserva.
Que misturou tudo, Vitória. Ninguém mais sabe o que é reserva, o que é titular naquele time do Vitória. Porque o da Sul-Americana joga melhor que no Brasileiro, aí vira titular, aí ganha o jogo, como conseguiu ganhar, e depois vira reserva de novo. Vitória tá tá jogando com 16 jogadores. E é isso. O Sport, a distância não aumentou pro G5. Até porque Grêmio perdeu e Atlético Mineiro perdeu. Mas, falando no programa anterior, o João era bem cético, eu falei, só vai chegar se ganhar jogos como de Grêmio contra de Corinthians. Na hora que toma 3-0, que tá virando saco de pancada desse jeito fora de casa, é óbvio que não vai chegar. Esse Sport aí não tem nem menor perigo de chegar. É somar os pontos que precisa para o rebaixamento.
E tem uma boa colocação para adquirir a vaga na Sul-Americana de 2015.
Exatamente, sem precisar de desistência dos outros ou de eliminação da Copa do Brasil. E se preciso for, Eduardo começar a pensar 2015.
Pronto, se tá tiver dentro disso aí.
No caso disso da Sul-Americana, se não tiver, se for realmente G4 e não tiver G5, o Sport tem que ficar no máximo até o 11º lugar. Porque são 6 vagas pelo brasileiro, uma pela Copa do Nordeste e uma pela Sul-Americana.
Mas pra não ter o. Já entrar com a vaga.
Pra tá feito o Náutico, porque soltou fogos. Quando soltou
já entrar com a pré-vaga. Tipo,
feito o Náutico, feito
o Náutico. Só não vai se classificar na Copa do Brasil.
Exatamente. Já tem um segundo semestre completo.
Pronto, dentro desse cenário de Eduardo já começar a olhar pro futuro, vou voltar as críticas também pra um outro departamento. O Sport é um clube que tem um diretor, um departamento de futebol profissional, com um diretor de futebol remunerado, com gerentes e etc. E é um time que a gente pode dizer que fracassou na tentativa, na tarefa de reforçar o time para o Campeonato Brasileiro da Série A.
É um time que fracassou na tentativa de ser um grande time. Como o marketing quis vender que era, como se projetou que fosse.
Pronto, então não está na hora de o Sport também repensar aí alguma coisa na cúpula da sua diretoria de futebol, não?
Olha, Ney Pandolfo faz um trabalho tão discreto que é até difícil julgar. De verdade...
Porque quem dá as casas é
Ronaldo Barros. A gente não sabe...
Porque o homem que é Ronaldo Barros é vice de futebol e é o homem que está ali todo dia lidando com a imprensa, né? O que fala. Ney Pandolfo, que é o remunerado, que teoricamente era para assumir esse papel... Faz o papel inverso.
Ney Pandolfo é um cara que a gente não sabe exatamente
onde
é o ponto de atuação dele.
Acredito que ele indica jogador, que ele pesquisa. Exato. Porque esse é o papel dele.
Assim. E vou ser muito sincero, não tenho qualquer simpatia pela postura e pelo trabalho de Arnaldo Barros, não, como diretor de futebol. Do pouco que já ouvi, eu não acho que seja
Ele era jurídico, né?
No jurídico, não. Sim.
Então,
no jurídico,
eu pergunto pra vocês, o Sport é um time que é um clube que se encaminha pra uma raríssima eleição tranquila, né?
A última aclamação foi em 2004, ou seja, há 10 anos, Luciano Bivar. Ele foi aclamado, não teve baixado.
E que não tá errado,
não.
Só
pra pegar, dando informação. Tem uma matéria publicada no Diário Pernambuco, deste domingo, antes da eleição. No dia da eleição, normal, né? A gente fez uma matéria de política também em clube, sobre os bate-chapas no Sport e no Santa, que são esse ano. No Santa, deve haver bate-chapa. Tá? O Santa já até lançou o candidato à situação. É a Lili Moraes, que é um advogado que trabalhou nas causas jurídicas... Trabalhou nas causas trabalhistas...
Seria o terceiro bate-chapa seguido, né?
Esse já está confirmado, com o Tininho vai ser o vice, é a Lídia Moraes, na presidência. Tininho vice. Antônio Neto deve ir para patrimonial, isso não dá certo ainda. E aí vai ter um bate-chapa, a oposição já disse que vai Joaquim Bezerra, que foi o candidato da oposição derrotado na última eleição, disse que vai, a oposição está se mexendo e vai lançar um candidato. Mas vai lançar.
Mas pro forma também, né? Vitória absoluta,
acho que, é.
Que também é merecido.
Absoluta, mas talvez num percentual menor do que foi há dois anos atrás. A Lúcia da Cruz era campeão estadual com acesso.
Já que citou o Santa, que eu reforço assim que o ponto fora da curva da gestão de Antônio Luiz Neto é a relação dele com as organizadas e ele sabe disso.
Até esse ano, que foi o ano do centenário, que foi pouco trabalhado e tal, assim, mas.
Passa.
É um
cara,
quatro anos tudo pra tudo, exatamente, não vai ganhar tudo.
75% dos campeonatos disputados ele ganhou.
Ganhou. Tem dois acessos, um título nacional. Sobre o Sport.
Pegou na D, pode deixar na D.
Sobre o Sport, eu falei com o Homero, né? Lacerda, que é o nome histórico no Sport, nome forte no Sport ainda de peso, que é da oposição hoje. É o principal nome, talvez, assim, porque foi o candidato derrotado também. Numa eleição muito apertada, com o Luciano Bivar. E aí eu entrevistei ele, por questão de tem que entrevistar, que é o nome da oposição, tem que se falar com ele, é o nome hoje. E aí ele falou o seguinte, que ele e o Homero Lacerda não tem nenhum tipo de oposição a Arnaldo Barros, que está gostando do trabalho do Martorelli. Não, que ele e o Homero não tem nada contra o Martorelli, gosta da gestão do Martorelli, e ele não faz oposição. Então assim, se Homero, que é o nome que é,
que disputa as últimas duas
eleições, tá dizendo que não tem oposição,
dificilmente o Sport é o clube que tem mais bate, disparado o clube que tem mais bate-chapas aqui no estado, entre os grandes clubes. Se tiver um bate-chapa nessa eleição, sempre é de dois em dois anos, né? Tanto o Sport de Santa sempre faz no ano par e o Náutico sempre no ano ímpar. Se o Sport tiver nesse ano um bate-chapa, vai completar uma década de bate-chapa.
Exatamente, é isso que eu quero dizer. O último foi em 2000, a aclamação foi em 2004.
Um Severino Otávio. Não.
E se tá. Luciano Bivar. E tá se desenhando.
Ah, porque o Severino Otávio foi com. Já foi com o Bertini.
Foi. E tá se desenhando pra não ter bate-chapa. A única dúvida aí é na cabeça do conselho, que Gustavo Dubé já falou que não continua e vai indicar o nome de confiança nele pra ser o conselho. Até porque é o biênio da construção da Arena da Ilha do Retiro.
Seria estranho. Faz vários biênios que é o biênio.
Mas esse aí não passa não, pelo amor de Deus. Né? Foi mais dois anos, 2015, 2016. Se não começar a construir a Arena da Ilha até 2016...
Esses dois anos aí foram os anos da burocracia.
Inclusive o TRE, né, como o KCTR.
Até o TRE...
Você participou, né?
Não tem eleição dos
portos. Não vai ter eleição dos portos porque o TRE...
Já dava por derrubado.
Literalmente, a pessoa não sai
do TRE. Ex-Sport Clube do Recife.
Não, o TRE vai estar cheio de cartaz amanhã, porque muitas pessoas não sabem, muitas pessoas vão votar no domingo, vão para a Ilha do Retiro. Tem 6.231 pessoas que votam lá na Ilha do Retiro.
Esse cara é um gigante. Esse cara sabe, meu irmão.
Ele fez um post.
Não, tá quente na cabeça.
Ah, né? Tá quente. Ele fez um post, fez dos três clubes. Nossa. Quanto é do Santa?
5.500 e Náutico 4.050.
Não é que era o voto no Central?
Eu cheguei a fazer, feito, cheguei a fazer esse post, confesso que eu não fiz, não. Mas... Não sei nem onde é que volta aí, porque o Lacerda é tão apertado aqui.
Na churrascaria, né?
É mais fácil na churrascaria. Ah, sim, aí no Sport tem muitas pessoas. Vão lá e vai ter cartaz indicando pra dizer, o seu local mudou, sua zona eleitoral mudou, agora no Biro, no BJ, no Biro Jurídico.
Rafael Brasileiro, temos um vencedor da camisa do Santa Cruz?
Temos, é o tricolor, quer dizer, não sei nem se é tricolor, acho que é tricolor mesmo. Geraldo Rodrigues, @GeraRodrigues com dois S.
Olha aí, então Geraldo, você tem... Quantos dias úteis? Você tem...
Geraldo?
Então, Geraldo, você tem até terça.
Terça da camisa tricolor. Né? Não, terça da camisa tricolor. Esse aí tem até sexta.
Até sexta.
A partir de agora é assim, é uma semana. A gente sorteou, tá vendo sábado, na 5 dias úteis para pessoa. 5
dias úteis. E ainda vou arrumar uma incumbência aqui. Geraldo, você tem entre, 12, entre 8 às 12 e de 14 às 18.
Correto.
Só me procurar pela manhã, ou então João ou Cássio pela tarde.
Então, senhores, a camisa é bonita. Eu gostei da camisa de Santa Cruz.
É bonita, é bonita sim. Senhores, o podcast 45 minutos de número 67 vai ficando por aqui. O Fala, 70, maestro.
Não, é, vou negar mesmo não. O 70 vai ser aquele jeito mesmo?
Vai.
Ele tem o próximo já?
Não.
Se esse 67,
meu amigo.
Não, veja, só deixando claro. Eu não sei.
Faltou atrasado. Uma coisa. A gente disse que ia abrir o voto aqui.
Vai abrir?
Acho que a galera esperou.
Vai abrir, bicho.
Qual é que custa? Eu já
disse. Mas vai abrir, vai ter polêmica ou vai abrir?
Não. Sem questionamentos, né?
Tem que ser.
Se for com questionamento, eu tenho que ir embora porque eu tenho uma luta pra sair.
Diga logo o seu, então.
Não, vem, Gabriel, peraí. Vamos fazer o trato. A gente dá. Sem questionamento. Porque se for questionamento, tem que gravar outro podcast, mano.
Sem questionamento.
Vamos lá, questionamento.
Todos os votos só para presidente.
Não, só presidente.
Não, todos.
Não, não sei para presidente. Presidente e governador.
É sério, tem que ir embora.
Presidente e governador. Vai, só os majoritários.
Vai, começa por quem? Não, eu sou o voto vencido aqui, você é o último, vá.
Comece logo.
Eu sou vencido, pô.
Vai.
Vencido,
pô.
Você é o vencedor, na verdade. Eu sou vencido aqui, Dilma, presidente e governador, Jair Pedro, por total falta de opção.
Fred.
Aécio, presidente, e Paulo, governador.
Aécio, presidente, Zé Gomes, governador.
Eduardo, no primeiro turno, presidente. E Paulo. Senhores, o podcast 45.
Fala, Rafael.
Rafa, desculpa, perdão, Rafa.
Marina e Paulo.
Caramba. Cinco candidatos. Não. Deu dois Aécio.
Dois Aécio, um
Eduardo.
Segundo turno, pai.
Senhores, o podcast 45 minutos vai ficando por aqui. Fala, Fred.
Não, porque Cássio ia fazer a propaganda do 70, né? O 70 é quem é quem.
Não era dúvida. Não, Rafa.
Como é que
muita gente. Maior
aqui.
Quem é maior que quem?
Quem é maior que quem? Quem é melhor que quem?
Começa a mandar suas perguntas.
Chamei Lucas Fittipaldi pra esse negócio.
Pronto,
vamos chamar. Você sabe por que chamei? Porque...
Ele é um cara de bons argumentos.
É um cara de bons argumentos. Segundo, porque há uns dois anos eu conversando com o Lucas, ele chegou pra mim e falou, velho, eu tinha uma ideia de um programa de rádio da Pots. Qual é? Quem é melhor?
Eita,
pô. Mas eu disse a ele, ó. A Transamérica já faz isso no programa. A tua ideia já passou. Foi. Então a gente abraçou também. Então, o máximo que pode fazer, ele disse que vem. Agora é Fittipaldi, tu sabe, né?
Ó, momento fofoca Fittipaldi.
Diz aí.
Sexta-feira, Fittipaldi tava na redação da Globo, lendo o Super Esporte. Aí alguém tirou uma foto e mandou pra Thiago Medeiros. Aí Thiago só mandou de volta. Isso aí, tem o mesmo efeito que a Playboy pra ele. A turma é ciumenta demais lá.
Pois é, galera, o podcast 45 minutos vai ficando por aqui. E a gente grava quando?
Terça-feira, né?
Terça-feira a gente
grava. Eu tô voltando a gravar na Arena.
Eu vou estar lá.
Tu vai estar lá. Cássio vai estar lá. Celso vai estar lá. E Rafael
vai estar no jogo, né?
Vou.
É, vai estar lá.
E Rafael vai... Tem vaga no banco de tarde do Chevette?
Tem, senhores, tem vaga.
Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.